dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte, tudo bem? Eu sou a Aline Rodrigues, para quem não me conhece, você está ouvindo o episódio número 77 do podcast Mundo de Aline. Para início de conversa, me desculpe por gravar com a voz fraquinha, só percebi que a voz estava sumindo agora, quando eu sentei para gravar. Nem uma aguinha eu posso tomar, porque acabei de fazer bochecha com um negócio que o dentista passou. Eu odeio dentista, eu tô sofrendo. É, né, mas agora que eu tô aqui com o microfone na cabeça, tem que gravar. Hoje nós temos rodada dupla de comentários de Fórmula 1. Primeiro uma gravação com o seu Marcelo Melo, feita logo após a bandeirada. Ele viu a corrida, dessa vez ele viu. E depois a tradicional análise precisa e profunda dos acontecimentos. Na sequência, Elano de Nano. E é só isso, porque eu tô sem voz. Tô com depressão pós-dentista e pra completar, o XP velho de guerra tá dando pau e eu vou ter que formatar o supercomputer. Tudo acontece comigo.
Agora tá gravando. E aí, Marcelo? Aqui, o gravadorzinho profissional. Quais foram as suas impressões dessa corrida muito, 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 muito boa do Canadá?
Duas palavras. Três. Corrida do cacete, muito bom.
Muito boa, né?
Muito boa, sensacional. Coisa de doido, rapaz. Pô, Robert Kubica, o nariz dele chegou na frente, muito sensacional.
Não, vamos lembrar o que a Carolina muito falou bom. No GP de Mônaco.
É verdade, minha filha, não é Nostradamus não, mas dá um caldo, hein? Ela falou exatamente isso, se ele não ganhou nessa corrida, ele vai ganhar na próxima.
Que
na lata.
Agora a gente dá uma prensa pra ela dar o nome do vencedor na próxima corrida.
Pô, cara, tá difícil, né?
Ela não quis, ela ficou brava com a gente.
Muita pressão, trancou no quarto. Não gostou. Tava chateada.
Eu acho que isso não é indicado.
Eu tô querendo ver se ela pode marcar os números da Mega Sena. Eu quero ver se ela marca os números da Mega Sena, mas não quer deixar.
Olha só. Três líderes diferentes do
muito
campeonato,
legal,
né?
Muito legal.
Começou com Lewis.
Quanto tempo? Três líderes diferentes e três equipes diferentes.
Três equipes diferentes liderando o campeonato. Quatro pilotos na luta pelo
quatro
título.
Quatro pilotos na luta pelo título.
Se o Heidfeld realmente se livrou da Urucubaca, mais um pode
mais
chegar.
Mais um pode chegar.
O Kova eu acho que não chega não.
O Kova não, muito difícil. O Kova lá ele tá tomando Filo uma é piaba. Tá tomando uma piaba, entendeu? É um piloto fraco. Piloto fraco. Não adianta dizer assim, mas é início. Não, não é início de carreira dele. Tá tomando uma piaba do carro, entendeu? E não vai sair daquilo não, hein? Já vou avisando pra quem torce pra ele, não sai daquilo não.
Vai sair da McLaren.
É o Uruca mesmo, braba.
Agora, o episódio da entrada dos boxes, a gente tem que ser sincero. A gente tava na cozinha fazendo mousse de maçã. Por quê? Porque a porra do safety car entrou. Aí o que eu disse? Vamos pra cozinha, porque é o safety car, ninguém passa ninguém. Ah, meu Deus, daqui a pouco eu começo a escutar lá da cozinha, Lewis Hamilton desolado. Aí eu corro pra sala, eu não vejo o que aconteceu com o Lewis Hamilton, eu vejo o Nico Rosberg trocando o bico. Aí eu xingo ele, porra, já é o sexto bico que você troca em duas corridas, desgraçado. Aí voltei lá pra dentro porque a gelatina tava em banho-maria. A última vez que eu larguei gelatina em banho-maria durante a corrida, o Pirex quebrou. Então eu voltei. Depois eu vim e vi assim, o finalzinho do replay, aquilo que aconteceu. Eu vi o Kimi parando no sinal. Eu até xinguei ele porque ele parou no sinal, mas ele tinha que parar no sinal, né? Veio o Hamilton por trás e bum! E veio o Nico por trás de boom também, boom pra todo mundo.
Você não quer ceder o bico pra ele, não?
Que bico, Marcelo?
Mas a corrida foi muito legal, cara. Corrida da porra, muito legal, muito legal.
Cara, mas aí isso zaneou tudo. Foi uma catástrofe dentro do pit lane, em bandeira amarela, com safety car na pista. Que é isso, cara?
Tá doido. Agora... Venhamos e convenhamos, não sou torcedor da Ferrari, nem tampouco torcedor do Felipe Massa. Mas a ultrapassagem que ele fez em cima dos dois carros, numa curva só, meu irmão, Não foi pra qualquer um, não.
Foi bonita.
Foi muito bonita e bato palmas pra ele, muito
depois
legal.
Depois ele jogou em cima das Toyotas.
Jogou em cima das Toyotas,
só que o Glock tava mais à frente.
Muito sensacional.
Glock, a anta da Toyota, terminou, não importa. Que é isso?
É o Trulho, terminou as anos de pontuação, tudo bem.
Ah, mas isso, as Toyotas entraram ali, porque uma corrida maluca. Se o Cazu não tivesse tido aquele problema...
O Cazu chegou em terceiro, né?
É o Cazu que tinha que estar ali.
Não chora, pelo amor de Deus. A última vez que você chorou, quase que a televisão foi embora, pelo amor de Deus, faz isso não. Não merece seu choro, seu sofrimento. Não merece sua dor, tá? Mire em mim. Não sofra, sofrer é pior, amor.
Ai, eu tô sofrendo.
Não sofra. Você é uma boa pessoa, não sofra, você não merece sofrer.
Que mais teve, cara? Teve muita coisa.
O menino Alonso rodando, sabe?
Alonso? Cara, aquela sacudida que ele deu atrás do raio.
Aquilo ali foi pra assim, neném, o que é isso?
Eu vou pegar você, cara. Tanto que quando mostrou Alonso no muro, a gente pensou, perdeu o carro, né? Mas não foi, né? Depois o replay mostrou que perdeu a marca.
Eu vou pegar esse um.
Eu tenho a teoria, né? Toda vez que eu escuto na rádio Band News que eles ficam puxando o saco daquele francês da Renault, acontece... Não, o cara que trabalha na Renault,
ah,
na transmissão da Band News, liga pro cara, puxa o saco dele.
Cara,
a última vez foi aquele negócio...
O cara é uma pique, vira, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Quebrou os dois carros logo de uma vez. Nossa, mãe, Jesus, Maria José.
Mas antes de quebrar, o Nelsinho tentou abandonar a corrida por conta própria, né? Deu aquela rodada bonita, quase acertou o Felipe.
Não conseguiu.
Aí depois o carro retirou-se.
Não conseguiu. Muito legal. A corrida na Tacana foi uma das corridas assim que mais agradou de parar a hora da indigestão para ver a corrida. Foi muito legal, muito legal.
Caramba, minha orelha, ela tejando, porque o tempo todo você não sabia o que podia acontecer. Aí eu tenho mania de ficar rodando brinco durante a corrida.
Tem um rasgo na orelha.
Tá doendo muito,
Aline, tá saindo sangue.
Não tá saindo sangue.
Tá jorrando sangue. Não tá saindo, não. Tá jorrando sangue, tem razão.
Ainda bem que eu desisti da ideia de passar roupa vendo a corrida.
Coitado da minha televisão. Bom, pelo menos ia ganhar a televisão pra tirar uma polegada mole, né?
Deu tempo de fazer o mousse. Depois, até o fim da edição desse programa, a gente diz que o mousse presta, né?
É, porque do jeito que ela fez, sei não.
Não, pô, eu tô fazendo mousse, eu venho aqui ver o que aconteceu com o Hamilton, eu vejo o Nico trocando o bico de novo. Porcaria!
Calma, muita calma nessa hora. O mais importante é que a corrida foi muito legal. Entendeu? Infelizmente, para minha esposa, foi uma catástrofe completa.
Eu sou duas pessoas em uma só, porque como fã da corrida, a corrida foi muito, muito, muito boa. Eu vejo uma corrida dessa, eu me sinto satisfeita de ver uma coisa dessas. Eu me sinto quase satisfeita de ver o final do
menos.
Foi muito bonito, eu gostei muito de ver.
Eu gostei do cu.
Porque a primeira vitória da BMW foi uma dobradinha. Dá licença, mas cheguei.
Vamos colocar no peso das milhas também, não? Porque a corrida foi totalmente alucinada.
Não.
O Hamilton, o Hamilton poderia... Ia ganhar mole a corrida. Ia, que ele tava dando surra no Kubica. O problema todo é que ele fez a lambança, a cagada da rodada. Eu vou ter que lançar a cagada da rodada, sabia? Esse negócio, a cagada da corrida, sei lá, alguma coisa assim. Porque o cara, sei lá, cara, pô, dá uma porrada no...
Eu preciso ver com calma o replay pra saber em quem eu bato primeiro, se é no Raikkonen ou se é no Hamilton, pra depois bater no Nico.
Mas pois é, o Nico vai ser o último que vai sobrar mais... Sangue pra mexer com o dele.
Vai ser uma chubatada atrás da outra.
Pô.
Ai, tá aquela câmera on board do Nico mostrando ele atrás do Sebastian Vettel. Aí eu não aguentei e gritei, né? Passa de graça. Nesse tom de voz, né? Aí eu acho que o Kovalainen pensou que eu tava falando com ele, passou. Heidfeld, segundo lugar. Cara de bunda, né? Olha, se o Heidfeld ganhasse essa corrida, eu ia ficar danada da vida.
Ah, eu
né?
também.
Eu remando, batendo na trave pro lobisomem ganhar.
O bicudo lobisomem, para com isso, pô.
Torci pro Kubica de novo.
O Heidfeld não merece ganhar isso, não. Aliás, nisso de passagem, o Heidfeld tá tomando uma piaba atrás da outra no moleque de clube, o Kubica já tá só 28 corridas. Pô, o menino lobisomem já tá quanto? Falando 128, não? 138, né? 118 GP? Eu acho que é, não vai ser isso.
Por aí.
Pô, fala sério. É lamentável.
Ah, muito bom. Chega, tá? Eu, agora eu vou testar a qualidade de áudio disso, que eu não sei se gravou direito.
Agora fazer um futebol?
Futebol?
É, claro, futebol.
Futebol? Mas depois de uma corrida dessa, você vai ver futebol?
Esporte
Pressão. Ah, dá licença, eu tava com o computer.
Ah, tá bom, vai.
Vai ver o quê, Marcelo?
É, eu
vou ver o... vem aí, tá com a quecetuba e quem não, é de piracicaba. Depois de uma corrida dessas, ah, se alguém virar pra mim e falar que o Fórmula 1 é chato, eu dou um soco no
cara. Não fala!
Agora com mais calma, mais concentração e menos voz, os comentários do GP do Canadá. Eu disse ao senhor, meu marido, que se a corrida fosse boa, eu faria edição 77 sobre o Canadá. Se fosse ruim, eu ia pular essa, ia partir para a próxima pauta, que vai ser um especial musical. Pois bem, Canadá foi, por um lado, uma corrida inebriante, e por outro, foi uma catástrofe total. Nós gravamos ali na hora, no calor do momento. Aí depois o calor passou, veio um frio de cortar até a alma, e definitivamente essa não é uma corrida para fracos. A BMW conquistou sua primeira vitória com estilo, fez logo uma dobradinha. E se eu não tenho a menor simpatia por eles, por outro lado eu já não me incomodo tanto assim. Claro que se eu puder perturbar Ned Flanders, perturbarei eu. Com o Kubica é outra história. Ele é praticamente um dos darlings desse podcast e seus blogs. Garoto é um amor de pessoa, simpático, super talentoso, ainda por cima é protagonista de uma história de cinema. Em um ano, da beira da morte ao topo do pódio, há um ano atrás ele viu a luz, não entrou nela e se safou. No último domingo, ele viu a luz, e os caras que vinham atrás dele não viram e acertaram justamente a Ferrari que estava ao seu lado, e ele se safou de novo. Olha, a chuva não veio, mas ao invés de fazer dança da chuva, nós poderíamos fazer uma campanha para que todos os circuitos da temporada recebam o inacreditável asfalto canadense. Eu ouvi na rádio on board que o responsável pelo circuito alegou que os carros sem controle de tração estavam forçando mais o asfalto. Aí eu ri, claro. Achei sensacional. Uma das melhores desculpas esparrapadas que eu já ouvi em toda a minha vida. Falando em desculpa esparrapada, puxa, porcaria do asfalto, deu uma pro Kazu. Logo depois de abandonar, ele disse que Jenson Button deu uma balançada na frente dele, escorregou na sujeira, e com isso ele, Kazu, acabou encostando na Honda. Depois ele disse que talvez ele é que tenha freado na sujeira, e por uma infelicidade, o carro não parou. Agora ele podia ter feito Barrichello, há duas ou três corridas atrás, que ficou com o bico solto e largou a tralha na curva. Fez um arremesso tangencial de bico. Mas também as orelhinhas da Honda devem ter facilitado, né? O Kazu, eu preciso confessar, caso alguém não tenha percebido, também faz parte da lista dos queridinhos do podcast e dos leitores do blog, que eu sei. Ah, que dor. Kazu ficava fácil com aquele terceiro lugar. Isso se um outro fato tivesse acontecido exatamente igual. Ainda no campo das desculpas esfarrapadas, na hora que o banana do Fisichella foi dar no guard-rail, o carro madrinha se posicionou para entrar na passarela de novo, e a Ferrari chamou Felipe Massa para o box. Os meninos da Band News disseram que foi uma aposta. Traz ele pro box antes do carro madrinha entrar. Antes de começar aquela palhaçada toda de sinal fechado na entrada, aberto na entrada, fechado na saída, lá foi Felipe pro box. E o carro madrinha não desfilou. Depois é que veio a história do problema na mangueira. E eu cá com meus botões, malévolos, acho que isso é desculpa sim, porque eles acharam que dizer isso é menos vexatório do que dizer que o estrategista deles tem o QI de uma marmota. Mas mesmo com pane hidráulica na mangueira, o Felipe fez a que deve ter sido a melhor corrida da vida dele. com direito à ultrapassagem do ano, por dentro, no hairpin, na hora que a McLaren de Reiki Kovalainen vai ultrapassar a Samambaia gripada por dentro, o Felipe vai mais por dentro ainda e passa os dois. Caraca! Assim, na falta de Takuma Sato, alguém tinha que fazer a ultrapassagem espetacular do Canadá, e a honra foi de Felipe Massa. Provou para Nico e para Alonso que ele é que entende de grampo de cabelo. Agora sim, eu vou falar do acidente de trânsito. Bem, quem me escuta e me lê sabe que eu sou muito volúvel e que Lewis já foi o queridinho mor do podcast, mas caiu muitas posições na tabela. Ainda acho que é mais bonito, viu? Mas só beleza não põe mesa, Luizinho. O que aconteceu na saída dos boxes? Olha, Luizinho, como eu gosto de você, eu arranjo uma desculpa esfarrapada pra você também. É o seguinte, é genético, né? Todo mundo já falou que na mesma semana ele porrou uma Mercedes em uma Ferrari e o pai dele porrou um Porsche. Só que o povo tá esquecendo de uma coisa. O avô do Lewis era motorista de ônibus. Hoje de manhã, indo pro trabalho, eu vi um ônibus cortando o outro e avançando o sinal vermelho. Aí eu entendi, cara. Corre nas veias dos Hamilton o sangue de motorista de 383. Depois eu li que ele disse que nada pode parar a McLaren e isso só confirmou o que eu penso. Ele veio feito um maníaco, não ia conseguir parar mesmo, embicou pro lado do Kimi, pro coitado do Kimi avançar. Irmão, ou você vai embora, sai da frente, vai embora, ou já era, porque nada pode parar um 383 determinado a avançar o sinal, cara. Até o motor mesmo, 383 usa Mercedão. Lewis, meu querido, vem pro trânsito do Rio de Janeiro, que aqui sim é o seu lugar. Quero muito você dirigindo meu ônibus. É, teve mais, né, no pit lane. Tem desculpas pra rapada pro Nico também. Eu achei sacanagem a punição a ele. Ele não avançou o sinal. E se não tivesse carro na frente para ele bater, ele teria passado quando a luz já estivesse verde. Tá, tá bom, eu sei. Essa foi péssima. Mas eu também não tô muito feliz com ele, não. Teve uma hora, né, com a imagem da câmera on-board do Nico, ele atacando Sebastian Vettel. Aí eu gritei, passa, desgraçado. Deve ser por isso que eu tô sem voz até hoje, né? Foi um grito, passa, desgraçado. Aí eu vejo, ainda na imagem on-board, uma McLaren passando pelo lado dele. Eu disse, Reiki, não era com você que eu tava falando. Olha só, querido ouvinte, me desculpe, mas eu não tenho a classificação do campeonato. Eu esqueci de salvar no pendrive e trazer aqui pra casa. Eu sei que Kubica é o líder, seguido de Hamilton, Massa e Kimi. Kimi? Kimi, acorda, meu filho. E no campeonato de construtores, eu não vi o que foi que me atropelou. Na segunda-feira, eu ainda estava vendo estrelas, eu me lembrava de ter sido pisoteada por um búfalo vermelho, e o Marcos Antônio me deu a notícia de que depois do búfalo, dois Corollas também passaram por cima. Como é que pode uma corrida tão boa e tão horrível ao mesmo tempo?
Y piste
que fuera un payaso en tu circo privado.
Toma.
Dejaste un imbécil muy grande en mi frente pintado.
No tienes perdón.
Eu pergunto, a carroça quebrou de novo, Fernandinho? Ele diz que não, que ele tentou passar raiva na marra de novo e bateu de novo. Enquanto isso, a equipe cliente subiu ao pódio. Ele tá na mó deprê, reclamou que Red Bull e Toyota estão dando uma surra na gente, que ele devia ter ido pra BMW, que o Briatore não é mais o mesmo, que só quer saber da garotinha dele, não liga mais pra equipe. Eu tô desde o domingo ouvindo os queixumes do Príncipe das Astúrias. Na segunda-feira ele me apresentou uma canção em homenagem ao australiano que corre na Red Bull, que eu não lembro o nome, porque depois daquela história toda de equipe que tem um piloto, equipe que tem dois, que não tem nenhum, as duas equipes que não tem nenhum piloto sumiram a quarta e quinta posição. E na hora que a Red Bull subiu para a quarta e subiu ao pódio, foi com David Coulthard. Enquanto o australiano que corre na Red Bull, que eu não lembro o nome, quebrou na última volta. Eu disse que eu ia pensar, porque eu acho melhor a gente cuidar da nossa vida, se a gente quiser melhorar, deixar de olhar pra vida dos outros. Aí na terça-feira, ele me vem com uma música pra Lewis Hamilton. Eu disse, no. Uma coisa é arranjar qualquer pretexto pra espinafrar o canguru que corre na latinha de energética e eu não lembro o nome. Outra coisa bem diferente é continuar essa implicância infantil que ele tem com o Lewis. Eu, hein? Aí ele disse que é um podcast só pra ele, que não considera mais Fórmula 1 esporte, bateu o telefone na minha cara. Hoje de manhã, eis que Dom Fernando me acorda com outra musiquinha e me diz, perdón, carinho, mira, isso é o que necessitamos. E agora sim, meu amor, vamos de Pink Martini, que apesar de patrocinar a Ferrari, cai muito bem no nosso episódio de hoje. Aguenta firme, Tomatinho, com a banda Pink Martini. Gostaria de agradecer a todos vocês que mandam e-mails, que deixam comentários lá nos blogs. Puxa, isso é super importante mesmo, cara. Muito obrigada. E comente para elogiar, comente para cumprimentar, comente para criticar também, para dar sugestões. Pra xingar, você não comenta comigo, não. Comenta lá com a estrela que corre na Rede Bull, não sei o nome. É, boletos? Dispenso. Não entre em contato pra me mandar boleto nenhum. A pós-pesquisa está no ar até 15 de junho. Você que ainda não respondeu, por favor, dê um pulinho lá, tanto em albricias.wordpress.com ou em linwilliams.wordpress.com. Clique no link da pós-pesquisa e responda. Só uma pergunta sobre o seu hábito de ouvir podcast, que vai ajudar todos os produtores, que tem uma lista de podcasts, participantes, mas todo mundo vai ter acesso aos resultados dessa pesquisa, todo mundo vai poder se beneficiar. Então, por favor, contribua. E o episódio de hoje teve muita Fórmula 1 e uma música em inglês, né? Teremos que consertar isso. Na próxima edição, um episódio totalmente musical, com uma das minhas bandas favoritas, especial Amaral, comemorando o lançamento do disco novo Gato Negro Dragon Rojo. Espero vocês lá. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.